Na segunda semana de novembro, foi destaque na Assembleia Legislativa a aprovação de projetos de lei focados na proteção do leão-baio, segundo maior felino das Américas, que está na Serra Catarinense.
Essas propostas representam apenas uma parte do debate sobre preservação ambiental na Alesc, que também analisa iniciativas sobre saneamento ecológico, bioinsumos, quintais produtivos agroecológicos, sustentabilidade e descarte adequado de resíduos.
E na edição desta semana do podcast Redação Final, a gente conta o que dizem essas matérias que podem contribuir para a conservação ambiental em Santa Catarina. Eu sou o João Guedes.
E eu sou Ludmila Gadotti. O Redação Final é uma produção da Rádio Alesc, um resumo semanal dos debates e das novidades do Parlamento de Santa Catarina.
Uma dessas propostas foi debatida nesta semana no Parlamento. Na terça-feira, dia 19, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto de lei número 20 de 2024, que cria a política de saneamento ecológico rural e pequenas coletividades. De acordo com a proposta, estruturada em 18 artigos, a implementação de tecnologias sociais e práticas sustentáveis nesse contexto deverá incentivar e promover soluções baseadas na natureza. O foco é o acesso à água potável, o tratamento adequado de esgoto e a melhoria das condições sanitárias e de saúde em comunidades rurais e pequenas coletividades.
A matéria é de autoria do deputado Marcos José de Abreu, o Marquito, do PSOL, que é engenheiro agrônomo e preside a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Alesc. A gente conversou com um parlamentar que destacou que o texto foi elaborado em conjunto com órgãos do governo e universidades do estado. Marquito também salientou a relevância da iniciativa para Santa Catarina e deu exemplos de sistemas que podem ser usados.
O estado de Santa Catarina tem um dos piores indicadores do Brasil em termos de cobertura de tratamento de esgoto, por incrível que pareça. Uma das causas disso é porque, para garantir um indicador de tratamento de esgoto, tem que ter a rede coletora passando. O nosso estado é um estado caracterizado por pequenos municípios, municípios de áreas rurais de minifúndios, então não vai ter como ter rede coletora para poder buscar esse esgoto nas residências e tratar numa estação de tratamento de esgoto convencional. Por isso a gente construiu esse projeto de lei, apontando sistemas ecológicos individuais. Nós temos sistemas de bacia de evapotranspiração, tratamento com zona de raízes, nós temos as sistemas de wetlands construídas que podem ser estratégias para tratamento individual e pequenas coletividades, como um loteamento, um condomínio, um bairro de uma cidade, né? Então esse projeto ele é muito referência, só para ter uma noção, a França, ela hoje trata quase que 100% do seu esgotamento sanitário com sistemas descentralizados de wetlands construídas naquele clima. Imagina nós aqui nesse clima muito mais adequado, muito mais tropical, com mais condição de fazer o tratamento desses esgotamentos sanitários através de plantas e também de sistemas físicos. Olha o potencial que nós temos. Então, esse projeto de lei ele vai ajudar o Estado de Santa Catarina a resolver essa problemática que é o tratamento de esgoto e da cobertura. Hoje vem se estudando o tratamento sobre rodas, que chama, que é fazer com que um limpa-fossa vá até a residência periodicamente, a cada um ano ou a cada dois anos, e isso ser considerado como um tratamento. O que a gente está dizendo, olha, além dessa possibilidade, dessa alternativa, a gente pode dar outra alternativa, que é indicar aos moradores do meio rural e às pequenas coletividades, os bairros, condomínios, loteamentos, que eles podem ter sistemas ecológicos e o Estado reconhecer esse modelo, é credenciado, reconhecido, e apontar como cobertura de tratamento.
Com o aval da CCJ, esse projeto agora está na pauta da Comissão de Finanças e Tributação da Casa. O deputado Marquito também é o autor de uma proposta que pretende criar a Política Estadual de Bioinsumos. A ideia é disciplinar a produção comercial e também aquela para uso próprio na agricultura convencional, orgânica, agroecológica e em outras finalidades agrícolas.
A intenção é ampliar e fortalecer o desenvolvimento de práticas agroecológicas com a expansão da produção, do desenvolvimento e da utilização de bioinsumos em sistemas de produção agroalimentar sustentáveis. Vale citar aqui um resumo do conceito de bioinsumo que consta no texto. É o produto, o processo ou a tecnologia de origem vegetal, animal ou microbiana destinado ao uso na produção agrícola que interfira positivamente no desenvolvimento de plantas, organismos e substâncias derivadas.
O projeto de lei número 132 de 2024 ainda está na primeira etapa de análise nas comissões da Alesc, aguardando o parecer da CCJ. Ele, inclusive, já recebeu uma emenda sugerida pelo deputado José Milton Schaefer, do PP, para incluir nessa política as atividades relacionadas à silvicultura, que é a ciência do cultivo de florestas.
Outra matéria que está na CCJ, na fase inicial de tramitação no Parlamento Catarinense, é o projeto de lei 503, apresentado neste mês pelo deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT. O objetivo é assegurar no Código Estadual do Meio Ambiente que, nos casos de reflorestamento com espécies exóticas para fins comerciais, no mínimo 20% do número total de árvores plantadas deve ser de espécies nativas, com preferência para aquelas que são melíferas. O texto também estabelece que elas devem ser distribuídas de modo a propiciar corredores de conexão entre remanescentes de vegetação nativa.
De acordo com o deputado, a medida busca garantir um manejo florestal mais equilibrado e sustentável nas áreas de reflorestamento. Além disso, segundo o Padre Pedro, a inclusão de espécies melíferas valoriza a apicultura e a meliponicultura, atividades de criação de abelhas de grande importância ambiental e econômica para Santa Catarina e que têm papel essencial na polinização e na manutenção da biodiversidade.
Lembrando que o deputado Padre Pedro Baldiceira é coordenador da Frente Parlamentar da Apicultura e Meliponicultura da Alesc, autor de várias iniciativas sobre esse tema e, inclusive, tem instalada no seu gabinete uma colônia de abelhas nativas Jataí, que não tem ferrão.
E a Assembleia Legislativa debate outra proposta que pretende alterar um trecho do Código Estadual do Meio Ambiente. Hoje, essa lei já prevê que todos os estabelecimentos que comercializem mais de 500 litros de óleo de cozinha por mês deverão disponibilizar postos de coleta aos consumidores em locais acessíveis e devidamente sinalizados. Agora, o projeto de lei número 6 de 2024 quer ampliar o número de estabelecimentos abrangidos pela medida, ao propor a mudança do texto para aqueles que comercializem mais de 100 litros de óleo de cozinha por mês.
Além de manter a obrigação de destinar corretamente todo o resíduo de óleo coletado, a matéria sugere encaminhar parte dele a projetos educacionais de reciclagem. A proposta também quer estender às micro e pequenas empresas o dever de disponibilizar aos consumidores postos de coleta de resíduos. No momento, os estabelecimentos enquadrados dessa forma estão isentos de cumprir essas obrigações. Vale citar que o código já prevê multa para quem desobedecer essas determinações no valor de R$ 500, cobrada em dobro em caso de reincidência.
A iniciativa é de autoria do deputado Rodrigo Minotto, do PDT, a partir de sugestão de estudantes da Escola de Educação Básica Manuel Gomes Baltazar, do município de Maracajá, que participaram do programa Parlamento Jovem na Alesc. Na justificativa do projeto, o parlamentar destaca que o tema é recorrente e preocupante para o meio ambiente, considerando pesquisas que apontam que apenas um litro de óleo de cozinha pode poluir 25 mil litros de água. Na opinião de Minotto, as medidas são voltadas à conscientização das pessoas em benefício da sustentabilidade ambiental.
Essa proposta aguarda análise da CCJ. É o caso também do projeto de lei 282, apresentado no ano passado pelo deputado Márcio Machado, do PL. A intenção é alterar o Código Estadual de Proteção aos Animais para estabelecer multa por infração grave a quem descartar lixo de forma inadequada em rios, lagoas e mares de domínio do Estado. O texto especifica plásticos, vidros, metais, produtos químicos, resíduos sólidos e quaisquer outros materiais não biodegradáveis.
Além disso, a matéria prevê que o valor arrecadado com as multas será destinado prioritariamente para implementar programas de conscientização ambiental, campanhas educativas e projetos de preservação e recuperação do ecossistema marinho de Santa Catarina. Na justificativa do projeto, o autor ressalta que a poluição de rios, lagoas e mares causada pelo descarte inadequado de lixo é um problema ambiental grave que afeta diretamente o equilíbrio dos ecossistemas costeiros do estado.
Diante desse fato, segundo Márcio Machado, a imposição de multas para aqueles que realizam essa prática tem como objetivo desencorajar e responsabilizar os infratores, promovendo a conscientização sobre a importância da preservação ambiental.
Outra matéria em tramitação na LESC cria o Programa Estadual de Quintais Produtivos Agroecológicos no Estado. A ideia é que a iniciativa seja adotada em áreas urbanas e rurais com o desenvolvimento de atividades relacionadas ao cultivo de alimentos e à conservação dos recursos naturais. O projeto número 101 de 2023 é voltado principalmente para mulheres e é dedicado à promoção da biodiversidade local, bem como o cuidado com a manutenção do solo e a preservação dos recursos hídricos. Também a previsão de adoção de sistemas de compostagem e cobertura de solo para tratamento dos resíduos orgânicos gerados nesses locais.
Outro ponto da proposição ainda estabelece a possibilidade de comercialização dos produtos colhidos nesses locais por quem for responsável pelo cultivo desses itens. A proposta foi apresentada pela deputada Luciane Carminati, do PT, e tem a meta de estimular a geração de alimentos diversificados e nutritivos, contribuir para a geração de renda e fortalecer o estudo e a oferta de hortaliças, flores, árvores nativas e plantas medicinais.
O texto também menciona a intenção de proporcionar às crianças, aos adolescentes e aos jovens o acompanhamento e o aprendizado sobre o manejo e a colheita de alimentos saudáveis e possíveis alternativas de renda. Além disso, os quintais podem ser oportunidade para pessoas idosas compartilharem seus conhecimentos sobre o tema. De acordo com a matéria, o governo do estado deverá garantir mecanismos de assistência técnica e de extensão para o desenvolvimento do programa. Esse texto ainda aguarda análise na Comissão de Constituição e Justiça da Casa.
Conversamos sobre essa proposta com a deputada Luciane Carminati, do PT, que apontou os benefícios da medida para a agricultura familiar.
Esse projeto ele tem inúmeras possibilidades. Na prática, ele já existe em Santa Catarina e no Brasil afora, garantindo produção de alimentos saudáveis, garantindo diversidade na produção e também renda às nossas mulheres. Por isso, esse projeto ele é tão importante para a agricultura familiar, para as nossas mulheres agricultoras também.
E o deputado Fabiano da Luz é o autor do projeto de lei 10 de 2020, que estabelece uma cota mínima de 30% de produtos de origem orgânica nas compras de alimentos para merenda escolar nas unidades da rede pública estadual de ensino. O texto contempla itens de origem vegetal e animal, in natura ou processados. A proposição ainda aguarda análise na Comissão de Finanças e Tributação da Casa.
E o uso de sacos de plástico no comércio é um tema presente nas discussões sobre o meio ambiente no Parlamento. Uma proposta que tramita na Casa pretende proibir as empresas de vender ou distribuir gratuitamente sacolas de materiais plásticos para acondicionamento ou transporte de mercadorias. O texto, no entanto, estabelece exceção para embalagens originais dos itens comercializados e para garrafas de produtos líquidos. O projeto 137 de 2023, de autoria do deputado delegado Egídio do PL, impõe prazo de 12 meses para os lojistas se adaptarem, substituindo o plástico por sacos feitos a partir de matérias-primas biodegradáveis e biocompostáveis.
O projeto ainda fixa parâmetros ambientais e funcionais para as embalagens ecológicas, além de determinar a aplicação de multa a partir de R$ 1.000 para os estabelecimentos que não cumprirem a norma após o período de adequação. A proposição aguarda análise na Comissão de Constituição e Justiça.
E agora a gente vai destacar as principais matérias aprovadas pelo plenário nesta semana.
Uma delas foi o projeto de lei 526 de 2023, que cria o programa Escola do Professor. O objetivo é promover o bem-estar emocional e a saúde mental e psicológica dos docentes da rede pública de ensino do estado. A intenção é que o governo catarinense desenvolva ações voltadas aos profissionais que atuam no ambiente escolar, como formação continuada, treinamentos, capacitações e atendimento psicológico e social.
A iniciativa, de autoria da mesa diretora da LESC, é inspirada no Centro de Inovação do Professor de Medellín, na Colômbia, como explicou o presidente do parlamento, o deputado Mauro de Nadal, do MDB.
O exemplo que nós colhemos lá em Medellín é um exemplo que leva o bem-estar ao professor, mas ao mesmo tempo permite com que o professor possa aprimorar os seus conhecimentos, ao tempo em que, paralelo a isso, ele tem um acompanhamento psicológico, um acompanhamento técnico-pedagogo, até mesmo o acompanhamento jurídico. Adaptamos à realidade de Santa Catarina e eu vejo que esse é um projeto muito bacana, porque ele vai preparar o professor também para o enfrentamento de situações dessa natureza que possam ser vivenciadas no dia a dia, na atividade escolar, na relação do professor com o aluno.
A matéria está entre as propostas apresentadas a partir do trabalho desenvolvido pelo Integra, o Comitê Permanente de Operações Integradas de Segurança Escolar, uma parceria da Alesc com mais de 20 órgãos públicos e entidades ligados às áreas da educação, segurança e saúde.
O programa Escola do Professor foi aprovado pelo Parlamento Estadual na terça, dia 19. Na mesma sessão, os deputados também acataram o projeto de lei complementar número 12 de 2024, enviado pelo Poder Executivo, que busca regularizar o pagamento de gratificação a servidores da Fundação Catarinense de Educação Especial. Também foi aprovada a proposição do deputado Napoleão Bernardes, do PSD, que inclui os esportistas com deficiência auditiva, chamados surdo-atletas, entre os beneficiários do programa Bolsa Atleta de Santa Catarina.
O presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Alesc, o deputado doutor Vicente Caropreso, do PSDB, foi o relator do projeto de lei 184 de 2024. Ele ressaltou a importância da iniciativa.
O surdo atleta, que ficou de fora da primeira lei, agora está sendo incluído. Um projeto muito bom do deputado Napoleão Bernardes e que a gente acolheu, na realidade, mais do que justiça. A real inclusão aconteceu.
Ainda na terça, os parlamentares aprovaram proposta do deputado Sargento Lima, do PL, que obriga a instalação de sirenes de alerta em áreas de risco no estado. A ideia é que os dispositivos sejam colocados em locais previamente mapeados e identificados pelas defesas civis municipais.
O projeto de lei 402 de 2023 também determina que sejam utilizados sinais sonoros específicos para cada tipo de risco, garantindo a compreensão da população sobre a natureza da ameaça. Um dos relatores dessa matéria durante a análise nas comissões foi o deputado Napoleão Bernardes, do PSD. Na entrevista que concedeu à nossa equipe, ele salientou que a instalação de sirenes em áreas de risco é uma medida preventiva com eficácia comprovada em outras regiões do mundo.
Essa iniciativa é muito importante porque vem ao encontro da política preventiva. Prevenir é sempre melhor que remediar. As sirenes são um equipamento tecnológico que em muitos lugares do mundo já demonstraram surtir bastante efeito naquelas comunidades mais suscetíveis, que mais têm tendência, probabilidade de sofrer com os desastres naturais. Esse equipamento faz diferença, porque com uma certa antecedência consegue, evidentemente, alertar a população e, com isso, poupar vidas, o que é fundamental nas políticas de defesa civil.
Para se tornarem leis estaduais, todos esses quatro textos aprovados pela Assembleia Legislativa precisam da sanção do governador.
A semana na Alesc também foi marcada pela homenagem a personalidades e entidades que se destacaram pelo compromisso social e empreendedorismo em benefício de Santa Catarina. A comenda do Legislativo Catarinense foi entregue a 42 homenageados em sessão solene realizada na segunda-feira, dia 18, no plenário do Parlamento, no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis.
A distinção é concedida anualmente por indicação dos deputados estaduais. É um reconhecimento a pessoas e organizações que contribuem para o desenvolvimento do Estado, como salientou o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, do MDB.
Olha, é um grande gesto, né? Um gesto em reconhecimento a pessoas, a entidades que de uma forma direta ou indireta contribuíram para o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. Então essa mais alta honraria que a Assembleia presta nesse momento é verdadeiramente um grande reconhecimento, é um aplauso a essas pessoas, essas entidades que fizeram a diferença por nós, por Santa Catarina, pelo nosso Estado maravilhoso.
Na cerimônia, o deputado Marcos Vieira, do PSDB, discursou em nome dos colegas. O parlamentar ressaltou a importância da iniciativa para quem recebe o reconhecimento.
Fazer essa sessão solene de entrega da maior comenda do Legislativo catarinense a pessoas e entidades é porque realmente todas elas contribuíram e vão continuar contribuindo muito para o desenvolvimento de Santa Catarina. Não tenho dúvida nenhuma de que nós, 40 deputados, a indicarmos pessoas e entidades é realmente algo de extraordinário, algo de muito importante para o Parlamento catarinense. Sobretudo para cada uma das cidades, para cada uma das comunidades e para cada um dos setores em cada um dos homenageados atua.
O padre Joel Sávio, reitor do Santuário Diocesano Nossa Senhora de Caravaggio, em Nova Veneza, recebeu a comenda por indicação do deputado Tiago Zilli, do MDB. Ele se manifestou na tribuna em nome dos homenageados e disse o que a distinção representa para as personalidades e entidades.
Para quem recebe, é uma oportunidade também de olhar para trás e dizer, olha, algumas coisas que eu fiz valeram a pena. Por isso é um reconhecimento, não no sentido de aplauso, mas de lembrar que as coisas que a gente faz valem a pena. Pequenas ou grandes, valem a pena. Por isso acho que ser homenageado ou fazer parte desse momento, desses 40 homenageados, é muito bom.
A Comenda do Legislativo é a maior honraria concedida pela ALESC. Foi criada em 2008, unificando as homenagens oferecidas pela Casa.
E você pode ter mais informações sobre o Parlamento Catarinense nos nossos perfis nas redes sociais. Siga o @AssembleiaSC no Instagram, no Facebook, no X e no TikTok. Você também pode acompanhar o canal Assembleia SC no YouTube.
Além disso, pode receber as novidades da Assembleia Legislativa no seu telefone celular por meio do aplicativo WhatsApp. Para isso, basta mandar a mensagem SIM para o número 489-9960-1127.
E essa foi a edição número 207 do Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio, como Spotify e Apple Podcasts, e também no site alesc.sc.gov.br/rádio.
Em cada episódio, nós destacamos um tema debatido no Parlamento Catarinense e continuamos trazendo as principais novidades da semana na ALESC.
Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, coordenador da Rádio ALESC, com a repórter da Rádio Ludmila Gadotti. O roteiro foi de João Guedes e Ludmila Gadotti. A gravação e edição de áudio de Ronaldo Geller. Até a próxima.
Até lá.